O Papo Cabeça de hoje, temos o prazer de receber o teólogo afro-brasileiro Marcelo Monteiro, coordenador do primeiro partido dedicado às questões afro, o PPLê. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, caros ouvintes do programa Ori. Boa noite, Márcio Jagun, enfim, Tomegê, toda essa equipe, Adriana, o Richard, enfim, Carlos... enfim, toda essa equipe maravilhosa,
a lista é grande,
esse programa, Nossa Senhora, já tem até auditório.
tem até auditório.
Então, é um prazer muito grande estar aqui, poder estar aqui novamente, né, e nesse programa que tem sido, assim, de grande valia para a preservação das tradições culturais de matriz africana. Hoje mesmo, nós, a equipe lá, divulgou a nossa participação aqui no programa e muita gente está ligada e falou muito bem, né? Tem falado muito bem da qualidade do programa Ori. Eu acho que isso é muito, muito gratificante para nós, né? Que conhecemos aí o trabalho que vocês vêm realizando. Parabéns mesmo.
Tá? Obrigado. Parabéns. É um prazer muito grande. Marcelo, quais são os objetivos do PPLê?
Veja, o PPLê, ele a filosofia, né, a base cultural, enfim, é um partido que é considerado a nova esquerda. Né? O que é a nova esquerda? São os partidos que surgem da sociedade civil. E nós somos um partido de nova esquerda. A sociedade, o movimento afro-religioso, enfim, o segmento... eu não diria nem o movimento negro, mais especificamente, mas o movimento afro-religioso, aqueles que seguem as tradições culturais de matriz africana, que decidiu por criar essa unidade política do nosso povo para poder fortalecer e defender. De fato, né, eu costumo dizer que é sair da posição, da trincheira de luta para ir, de fato, à frente, né, ocupar o poder e defender as tradições culturais de matriz africana. Eu digo assim, Márcio, sempre que a gente tem possibilidade de falar, quando a gente fala de partido, a ideia que as pessoas têm é sempre do político. Né? Aquele parlamentar, a eleição de um deputado.
Aquele raposão felpudo.
A eleição de um deputado, o mandato de um deputado federal, deputado estadual, senador, enfim. Só que quando a gente fala do poder político de um partido, ele vai além disso. Né? É o delegado do seu bairro, é o diretor da escola do seu filho, é o médico, o diretor do hospital de qual você enfim, é o poder executivo, legislativo, jurídico, e é isso que nós precisamos hoje entender. Precisamos nos unir, né, numa legenda única em que nós vamos ter candidatos 2014, se Olodumare e assim permitir, vamos ter candidatos 2014 do nosso povo e conseguindo fazer em 19 estados, como já estamos trabalhando a coleta de assinaturas, conseguindo eleger deputados estaduais nos estados que existem no país, certamente nós vamos ter uma bancada forte, uma bancada de pessoas comprometidas com a causa, que é a defesa das tradições culturais de matriz africana.
E o que significa a sigla PPLê?
Pois é, PPLê. A sigla nasceu antes mesmo do próprio nome, né? Falecido Paulo d'Oxóssi, aquele que fazia as festas, iniciou as festas, presente de Iemanjá em Sepetiba, um dia, em 2000, ele conversando, ele disse: Marcelo, eu não sei nem qual é o nome do partido, mas ele tem que ser PPLê, porque PPLê é a base de sustentação, não é só a base do atabaque, mas a base de sustentação, o montículo de terra, né, que sustenta os altares sagrados, os nossos ancestrais.
Substantivo do idioma iorubá, PPLê.
Isso.
Você fez o trocadilho com a sigla
que é PPLE, Partido Popular de Liberdade de Expressão, afro-brasileiro. O partido está registrado com os dois nomes, Partido Popular Liberdade de Expressão Afro-Brasileira e simplesmente Partido Popular Liberdade de Expressão.
Agora, Marcelo, outros partidos políticos costumam reservar espaços, núcleos, para questões específicas. Então você tem o PMDB, por exemplo. Tem o PMDB Verde, tem o PMDB Afro, assim como o próprio Partido Verde reservava um espaço para chamada afro-brasilidade. O PT também tem um núcleo afro. Dentro dessa sistemática, você não acha que seria mais fácil atingir esses objetivos dentro de um partido já estruturado?
O exercício da militância política nos mostrou, né, que não deu certo. Né?
Primeiro, até hoje não funcionou
nada. Não funcionou, né? Na realidade não funcionou. Tá? E quando começaram a discutir Marcos Feliciano, por exemplo, né, ficou provado que os nossos aliados estratégicos, na realidade, não existiam, porque eles é que deixaram que ele lá sentasse. Essa situação do Ministério da Saúde agora, que agora esqueci o nome da pessoa, que saiu por conta da defesa da questão da homossexualidade, enfim, está provado que, na realidade, nós não temos aliados estratégicos. Então, é chegada a hora de sair do movimento, deixar de ser massa de manobra para ocupar de fato esse poder. Uma outra coisa que eu queria aproveitar a oportunidade de dizer, Márcio, é que quando a gente fala desses espaços no partido ocupados pelo movimento negro, né? Quando nós falamos de tradições culturais de matriz africana, nós não estamos falando especificamente dos interesses do povo negro.
Perfeito.
Tá certo? Perfeito. Nós temos tradições culturais que está aí provado a partir de mãe Omindarewa, do saudoso Agenor Miranda, enfim, de tantos outros que, por conta da sua cor da pele, não eram negros, né? E o movimento negro, ao longo dos anos, sempre foi marxista. Nunca defendeu a questão da afro-religiosidade. Hoje, como é um tema que é fácil de levar, de conduzir, o movimento negro começa a criar os seus espaços, né? Portanto, é a chegada a hora de nós, de fato, ocupar o povo. Os povos tradicionais de matriz africana ocupar esse poder.
E o que, falta para o PPLE obter o seu registro no Tribunal Federal?
Veja, eleitoral? Nós estamos, né? A nossa situação é muito difícil, porque nós estamos trabalhando sem recurso de político ou de empresário. Ainda não aconteceu, né? A captação, a contribuição, não houve ainda a conscientização do nosso povo da importância da contribuição. Tá aí, saiu na página do jornal aí, a herdeira do Itaú, por exemplo, captando recurso para o partido da rede, a rede de Marina Silva, né? Tá aí. Saiu no jornal o Globo dessa semana. E nós ainda não temos essa captação acontecendo, né? Então é tudo muito difícil. Nós estamos com 19 estados trabalhando de fato. Quem acessar o Facebook, o próprio
tem
site
já?
O site ppl.com.br. Tem lá as imagens de Belém do Pará, Espírito Santo, São Paulo, Fortaleza, Ceará, Rio de Janeiro. São 19 estados trabalhando assim, na praça, nas universidades, nas comunidades tradicionais do terreiro.
Curiosidade, qual desses estados tem demonstrado uma adesão maior, uma sensibilidade maior a essa questão política?
Eu digo que o Rio de Janeiro, ele a grande maioria do nosso povo realmente está aqui, né? Os fundadores. Nós temos fundadores de 15 estados, mas a grande maioria está aqui no Rio de Janeiro. Mas Belém do Pará tem feito um trabalho, legal, assim, maravilhoso. Quem puder acessar o site vai ver Mameto Nangetu na praça, mãe Naura também lá em Belém do Pará, Arthur Leandro, Edson Catendê, enfim, fazendo um trabalho belíssimo em Belém do Pará. Sem contar Santa Catarina, não posso deixar de fora, Úrsula lá no Paraná, Curitiba, também está fazendo um trabalho maravilhoso. A gente ainda não pôde, né, estar de corpo presente, mas a rede, a internet tem
está funcionando. Agora, Marcelo Monteiro, nós temos, tradicionalmente, uma dificuldade muito grande de elegermos representantes legítimos da nossa religiosidade. Fizemos recentemente umas pesquisas no site do Programa Ori, no nosso programa de rádio, no nosso blog, e constatamos, entre aspas, como o povão diz, que macumbeiro não vota em macumbeiro. Como é que você pretende reverter esse quadro à medida em que o PPL surge como partido concentrador dessas questões?
Eu penso que isso é uma grande... É um grande mito, né? Em que o macumbeiro não vota em macumbeiro. A realidade é que o nosso povo, ele tem espaço de poder, ele tem legenda nos partidos, porque os partidos sabem que nós temos condições de botar voto. Só que há aí uma estratégia de visibilidade em que o nosso pessoal leva votos, mas esse voto vai servir para eleger um deles. A estratégia...
Dentro da sistemática atual, no quociente eleitoral, você não elege o seu candidato, mas o seu voto acaba computando para o primeiro do partido.
Perfeitamente. Agora você
imagina. Seja ele quem for.
Né? A gente não sabe. Você tem partidos aí que são de base evangélica, né? O pentecostal, e que dá legenda, convida... o nosso povo para estar lá presente. Ah, porque o partido não trata disso, não trata uma ova, porque ele vai realmente servir para eleger o povo deles. Né? Então, o que o nosso povo precisa entender é o seguinte, vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. Nós temos 105 legendas para distribuir para o nosso povo, para deputado federal.
105 vagas para o cara ser candidato.
Vagas para candidato, para deputado estadual. 105 vagas para deputado federal. Estadual, 105. Federal, 105. Vaga para senador, vaga para... Imagina todos nós aqui, porque isso acontece muito. Eu estou num partido, você está no partido, o outro está no outro partido, somos irmãos, amigos, frequentamos as nossas casas, almoçamos, jantamos juntos. Quando chega na hora da campanha, o meu partido me convence que eu tenho condições de ser eleito. O seu lhe convence, o outro lhe convence. E aí nós vamos dividindo. Ah, não, mas pô, peraí, pô, agora é hora de você me apoiar. Agora é hora. Não, pô, mas fulano tem mais condições. Não, mas Beltrano tem mais condições. Aqui não. Aqui todos nós vamos estar sendo candidatos.
Terão espaço.
Né? Todos nós vamos somar votos.
Marcelo, tem muita coisa para falar sobre o PPL aí. Marcelo, o Brasil não tem uma tradição partidária forte. Qual é a sua estratégia para implantar o PPL e para que esse partido consiga unificar aqueles que são sensíveis às temáticas afro?
Esse é o grande desafio, né? É o grande desafio. Quando nós começamos a discussão, nós paramos para analisar os pontos positivos e os pontos negativos. E um deles é esse. É a conscientização do nosso povo. Nós precisamos trabalhar o nosso povo, conscientizar. Ainda não tivemos conscientização, porque ele está sendo formado do nosso povo, pelo nosso povo. Né? Então, esse é o grande desafio que a gente está encontrando, porque uma coisa é a campanha, uma coisa é criar o partido, outra coisa é a campanha, a outra coisa é o dia seguinte, depois da vitória.
Verdade,
né?
Verdade.
Depois das articulações. Né? Tem partidos que se articulam com o majoritário e ganham secretarias, ganham, né, para ministérios, enfim, e a gente não tem quadros para ocupar.
Essa é uma questão que eu vou te perguntar em seguida. Eu só quero destacar uma novidade para você que está nos ouvindo. Semana que vem, segunda-feira, 15h30, estreia do programa Uri na televisão, na TV Comunitária, TVC, no canal 6 da NET. Às 15h30, segunda que vem, logo após o programa Umbanda Religião Brasileira com Flávia Pinto, que começa às 15h.
Então, pai, manda. O Santoro ligou pra mim preocupado.
Ah, é?
É o Rodrigo Santoro, preocupado com a concorrência com o senhor. Preocupado com isso. Ele ligou pra mim, pô, tô medido, tô preocupado com essa concorrência.
Ah, garoto.
É isso que ele tá preocupado.
Tá bom, Rodrigo, tá certo. Valeu, valeu. Olha só, gente, quem curte o Programa Uri pode acompanhar no Orkut, Programa Uri 2, @gmail.com. No Facebook, Márcio Jagun. No Twitter, Uri o Programa. E o nosso blog do Uri, blog.uri.net.br. Quero mandar um abraço para os nossos queridos Márcio Nobre, para Tatiana Azevedo, abraço para os meus netos Tony Leia, Odeco Tala, abraço para o pai Renato do Baloaê, abraço também para o nosso querido pai Paulo do Oxalá, o Paulo Guerreiro, professor José Benício, sempre ligadinhos aqui no nosso programa Uri. Voltamos com o Marcelo Monteiro, teólogo afro, coordenador do PPLê. Diga lá, Tom
MG. Esses dias nós fizemos uma palestra lá na Estácio e eu ouvi, antes da palestra, um rapaz falando com outro a respeito da palestra. Aqui, isso aqui, essa palestra é boa para você, isso é coisa de negão, se referindo à palestra que o pai Márcio ia dar. Isso ainda mostra uma...
O tema era a iniciação do candomblé.
É, e a formação do candomblé. Isso ainda mostra que o Brasil tem ainda essa cultura... Né, de preconceito contra, sim, o que é do negro. Esse partido, o PPLê, ele não é um partido exclusivamente de candomblé e umbanda, né?
Não. Poxa, é muito boa essa intervenção sua, Tomegê, porque nós precisamos entender. Primeiro, que o partido não é do Marcelo, né? O Marcelo é um idealizador dessa é aquele ousado, né? Que vem.
Tá com a cara na.
Isso, né, que botou bater a cara pra apanhar. Né? Mas a gente sabe que é um anseio de muitos do nosso povo. Agora, a outra é que ele não é só, ele é um partido que tem, sobretudo, a liberdade de expressão. Né? E esse é o tema. A liberdade de expressão, ela é
um direito universal.
Direito universal, né? Nós precisamos hoje ter essa questão aí voltada. E nós temos adesão da Igreja Católica Brasileira, nós temos adesão de messiânicos, nós temos adesão de judeus e de enfim, de várias pessoas que acreditam na importância da liberdade de expressão e a importância de um instrumento que possa defender as tradições culturais de matriz africana, mas dentro de uma, vamos dizer assim, fidelidade partidária e de...
Dá para falar em laico? Dentro, sim, do partido?
Sim. O país é laico, né?
Tecnicamente. Falando, né?
Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa que preocupa a todos nós, com certeza. Nós temos uma tradição política lamentável no Brasil. Vamos chamar de lamentável, para não dizer coisa pior. Certo. Embora o horário já permita. Mas como é que você e os organizadores do PPLê estão imaginando a constituição dos quadros do partido? Nós vamos buscar quadros, ou seja, candidatos políticos do cenário já existente, ou você pretende lançar novas lideranças?
O partido está aberto. É importante que entenda que o partido está aberto, né? Nós temos aí candidatos, nós temos aí parlamentares que já são, quer dizer, que se dizem da afro-religiosidade, né? Que são do segmento. O partido está aberto. Agora, uma coisa é certa. Essa lei que muitos falaram aí, que está aí para ser julgada, ela, na realidade, ela vem servir como um marco dessa questão. Por quê? O tempo passou. Nós já criamos o partido, os nossos fundadores, eles são, não são ligados a nenhum partido. Logo, ele não pode agora assumir nenhum político. Entendi. Ele é feito
vai começar do zero.
Do zero. Ele é do zero. Né? Nós tínhamos consciência disso.
E se o Sarney se sensibilizar com as causas afro quiser filiar o PP?
Estamos abertos.
O Lula diz que voto não se desperdiça.
Pois é. Quem sabe, né? O Lula. Enfim, tantos outros nomes aí que a gente...
teve tanto tempo para se preocupar com isso.
Agora chega.
Tanto tempo, né? Não, deixa ele lá onde ele está, que está melhor.
Tem uma questão. Nós, voltando ao assunto do terreiro, né, que é o que me interessa mais, nós, dentro do terreiro, nós fazemos política o tempo todo.
Sim.
Dentro das casas, nós fazemos política o tempo todo. E eu vejo como lamentável que as casas não tem essa postura política.
A conscientização política.
Nós precisamos também trabalhar muito esse lado das casas, né? Politizar as casas.
Eu me lembro daquele texto, participei agora do encontro de Ogãs lá na Pavuna, e na Arena Cultural, fui lá convidado, estava lá ao lado do meu mestre, Bambala, né? E aí, E aí eu me lembrei, fiz uma fala lá, onde eu me lembrei de Mãe Senhora. Quando ela disse lá, declarou, né? Eu quero meus ogãs, eu quero meus os homens com anel de doutor, né? Para defender as nossas tradições, né? E eu acho que hoje eu entendo... Qual foi essa intenção dela?
Né?
Esse recado dela. Tá na hora. Tá na hora de nós nos unirmos em bloco, né? Em bloco para a ocupação do poder.
Essa conscientização que você fala, ela...
Esse é o nosso diretor, Carlos Negreiros.
Ah, boa noite. Deixa ele falar, senão ele já queria demitir um hoje.
Já queria demitir.
Deixa ele falar, pelo amor de Deus.
Vamos economizar custos.
Fala, diretor.
Essa conscientização, ela... tem que vir com o nascimento de novas lideranças dentro dos terreiros, né? Não só dentro do terreiro, como também, se é um partido que se coloca como expressão, ele tem também a pessoas que não sejam da religião, mas sejam a comunidade gay, enfim, ela tem que abrir esse espaço justamente para agregar esses valores.
A liberdade de expressão.
Liberdade de expressão. Justamente agora que nós estamos tendo um radicalismo por parte de pentecostais, veja o Feliciano, no caso, né? O que eu acho que tem que nascer não é pegar uma liderança já montada, já viciada, e sim fazer essa pregação dentro do terreiro e conseguir de lá.
Acho que talvez essa seja a grande vantagem da criação de um partido específico
da nova esquerda.
É como o PT nasceu. O PT nasceu na fábrica, na porta de fábrica do ABC.
Esse é o nosso desafio.
Depois as lideranças maiores foram se aproximando.
Quero mandar um abraço pro nosso querido Ogéa Rundegi, ligadinho no programa Ori, direto de São Paulo.
Meu irmão, tô esperando você. Aliás, o Rundegi tá fazendo um trabalho maravilhoso em São Paulo. Fabuloso. Inclusive com as indicações aí de outros estados. Maravilha, meu irmão. É Monteiro, é por isso.
Mas é de Jagum, ele é raspado de Jagum.
Tá certo. Forte abraço, irmão.
Nosso horário tá estourado, mas eu não queria que você fosse embora.
Não, tô aqui.
Fica aqui pra gente pro último quadro, respondendo aos ouvintes. Quero agradecer Marcelo Monteiro. Obrigado, teólogo afro-brasileiro, meu amigo, meu querido irmão.
Eu é que agradeço a oportunidade.
Pepelê.
Obrigado, meu irmão. Eu é que agradeço a oportunidade de estar divulgando esse trabalho e dizer mais uma vez, o partido não é meu, o partido é nosso, o partido é do povo, o povo de Axé e de todos aqueles que acreditam na liberdade de expressão dentro desse país.